essa estratégia. A capacidade de ciberdefesa no âmbito do ENCFA, que é quem tem a competência atribuída e delegada para essa edificação, está a acontecer. E está a acontecer não apenas no plano da formação, está a acontecer em termos da harmonização dos nossos sistemas e redes, da edificação das infraestruturas, da articulação com o Sistema Científico Nacional, e a formação está em curso. E, portanto, não creio que existam atrasos, e aqueles que existem são, obviamente, recuperáveis. Relativamente à Lima, o compromisso é o de que vamos conseguir este ano fazer aquilo que nunca se fez, que é cumprir esta lei, executar esta lei a mais de 50% da sua dimensão, e é este o compromisso que deixo aqui, a nossa intenção e a nossa expectativa. Sr. Deputado Rui Tavares, diria que relativamente ao eventual risco, ele está limitado porque há mecanismos de avaliação e homologação independentes que têm em conta os valores de mercado relativamente ao valor dos imóveis. As próprias câmaras municipais têm já o direito de preferência relativamente aos imóveis dos seus concelhos, e incluímos nesta proposta um conjunto de mecanismos que nos parece permitir mais monitorização e controle, justamente mitigando os riscos que aqui aludiu. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra, para uma intervenção. Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Leão, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, Senhoras Ministras, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Há 4 anos, em 2019, discutia-se nesta mesma Câmara a revisão da Lei de Programação Militar. Se há 4 anos o Partido Socialista teve a oportunidade de sublinhar, na abertura desse mesmo debate, que o mundo de então era caracterizado por ameaças de contornos mais imprevisíveis e por um ambiente internacional cada vez mais perigoso e instável, hoje não podemos deixar de assinalar a efetiva transformação do paradigma de segurança e defesa a que assistimos na Europa e no mundo. Por essas razões, e num momento marcado pelo regresso da guerra ao continente europeu, uma guerra de facto entre Estados, protagonizada pela invasão injustificada e criminosa da Ucrânia pela Federação Russa, nunca foi para nós, enquanto país, tão importante no decorrer do século XXI defender um maior e melhor investimento em meios e equipamentos que modernizem e valorizem as nossas Forças Armadas e que permitam ao Estado português manter e elevar o seu contributo, cumprindo com os compromissos soberanos constituem a defesa do território nacional e das jurisdições marítimas e aéreas que nos são confiadas e contribuir para a eficácia das alianças em que estamos inseridos, executando com brio as missões que são atribuídas aos nossos militares no âmbito da ONU, no âmbito da União Europeia e da NATO. E não pode o Partido Socialista deixar de assinalar o esforço do Governo em apresentar hoje neste Parlamento uma proposta de revisão da LPM que dá resposta a responsabilidades e exigências que decorrem não só da degradação do ambiente internacional, mas também da própria condição geoestratégica de Portugal e das necessidades e prioridades das nossas Forças Armadas. Seja através da recuperação dos déficits acumulados do passado, com a reposição das reservas de guerra do país para níveis adequados à exigência do atual contexto geopolítico, um investimento imediato com um montante de 304 milhões de euros, 128 dos quais já no primeiro quadriénio, representando um aumento superior a 108% face à lei em vigor. Seja através da sustentação e modernização dos meios existentes no sistema de forças, mitigando carências dos atuais meios. Destaque os upgrades e a recuperação dos déficits de manutenção dos helicópteros EH-101, das aeronaves F-16, das fragatas da Armada ou das viaturas blindadas Pandur. Um investimento imprescindível que configura um aumento de 96% face à lei atual. O reforço inequívoco, mas sobretudo necessário e prioritário, do investimento em domínios como a ciberdefesa e as tecnologias emergentes disruptivas, componente que é reforçada em 39% para cerca de 71 milhões de euros. Também é de notar um investimento consagrado pela primeira vez na história de uma lei de programação militar para o domínio do espaço com 50 milhões de euros. Destacamos ainda os importantes projetos de construção e projeção naval, tão fundamentais para um país com a nossa vocação atlântica, com os navios patrulho-oceânicos, o navio polivalente logístico e o navio reabastecedor, num investimento de mais de 500 milhões de euros, assim como o cluster aeronáutico, com um investimento de 674 milhões de euros na aquisição das aeronaves KC-390, outro projeto estruturante e que representa uma parceria, aliás, de sucesso entre Portugal e o Brasil. Senhora Presidente, uma lei que, ao longo dos seus 3 quadriénios, programa um investimento de 5,57 mil milhões de euros das nossas Forças Armadas, o mais expressivo de sempre na história das leis de programação militar, que propõe um aumento de 95 milhões de imediato já para 2023, para o ano corrente, que aumenta em 190 milhões o investimento até 2026, isto é, no quadro da presente legislatura, prefaz um assinalável esforço para corresponder ao nível de ambição do país e ao subsequente nível de ambição que o país projeta nas suas Forças Armadas. Termino afirmando que, assentes nestas bases sólidas, o Partido Socialista está, como sempre esteve, disponível para trabalhar na especialidade, ouvindo e dialogando com as diversas forças políticas, ouvindo os chefes militares, no sentido de criar o maior consenso nacional possível em torno daquele que é o mais valioso instrumento financeiro ao serviço da modernização e da robustez de meios e capacidades das Forças Armadas. É tão somente isso que nos exige o interesse nacional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado António Proa, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Senhora Presidente, Senhoras Ministras, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. A Assembleia da República discute hoje a proposta de lei de programação militar e a proposta de lei das infraestruturas militares. Tratam-se de diplomas estruturantes do edifício da soberania nacional em matéria de defesa nacional. Hoje é o momento de afirmar, para além das circunstâncias políticas conjunturais, que não favorecem a atenção que o assunto deveria merecer, a importância da defesa nacional, da afirmação de Portugal enquanto Estado soberano, ator no contexto geopolítico e parceiro ativo no âmbito internacional, seja nas Nações Unidas, na Aliança Atlântica, na União Europeia ou na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O PSD, desde a fundação da democracia, é protagonista com responsabilidades no governo ou na oposição, na edificação e fortalecimento das capacidades da defesa nacional. O PSD reafirma hoje o seu respeito pelas Forças Armadas enquanto garante da defesa e soberania nacionais, bem como no cumprimento dos compromissos internacionais do nosso país. O PSD saúda também os homens e as mulheres que servem as Forças Armadas pelo seu empenho e profissionalismo, tantas vezes sem as condições desejáveis para o exercício das suas missões. Senhora Presidente, os diplomas que hoje apreciamos têm um contexto e têm um histórico. Um contexto de uma crise militar na Europa que julgávamos impossível. A brutal guerra na Ucrânia, provocada pela inadmissível invasão pela Federação Russa e que deve merecer a nossa renovada e empenhada censura. Uma guerra na Europa que tem merecido, e bem, o apoio em equipamento militar e a mobilização de efetivos para o reforço do flanco leste europeu no contexto da NATO. Estas circunstâncias alteram de forma determinante o contexto geopolítico europeu e mundial, a que acrescem novas ameaças noutras regiões do mundo, sejam com origem política, económica ou em razão de consequências das alterações climáticas. Mas também uma recente crise sanitária, cuja gestão contou com a mobilização das nossas Forças Armadas. A proposta de lei de programação militar tem também um histórico que tem que ser referido. Não para encontrar críticas ao Governo, mas porque condiciona este diploma e o desempenho das Forças Armadas. Hoje tem de ser afirmado com clareza e com responsabilidade. O histórico dos últimos anos de execução das leis de programação militar e também da Lei de Infraestruturas Militares é fraco, muito fraco, e tem prejudicado a operacionalidade das Forças Armadas e atrasado não só a aquisição de equipamentos militares, mas também a manutenção dos existentes. Depois de anos com níveis de execução próximo de 90%, desde 2016 que a execução tem diminuído acentuadamente e mesmo excluindo o ano 2021 com 54% de execução, a execução anda pouco acima de 70%. É muito pouco. Este é o principal problema da Lei de Programação Militar. As consequências são conhecidas e são preocupantes. Navios parados, equipamentos sem a modernização necessária e programas de aquisição adiados. Senhora Presidente, este histórico de baixa taxa de execução na Lei de Programação Militar condiciona a presente proposta conforme é assumido pelo próprio Governo. A proposta prevê um investimento de 2.418 milhões de euros para a recuperação dos déficits de manutenção, sustentação e modernização dos meios existentes, o que corresponde a 43% do total previsto no documento do Governo. É muito. Neste contexto, importa esclarecer se, como consequência dos déficits de manutenção acumulados, não ficou definitivamente em causa a operacionalidade de alguns equipamentos. A proposta da atual LPM prevê um montante global de investimento de 5.570 milhões de euros até 2034, o que, segundo o Governo, representa um aumento de 17,5% face à lei em vigor. Este investimento nas Forças Armadas é necessário, mas importa afirmar, mantém-se aquém dos compromissos internacionais sobre a necessidade de reforço em matéria de defesa. Mas, para além disso, importa que saia do papel e que se concretize. Esta é a primeira vez que a LPM inclui os 5 domínios operacionais, terrestre, marítimo, aéreo, cibernético e espacial. E para este novo estão previstos 50 milhões de euros. Esperemos que saiam também do papel. O investimento centra-se em 8 projetos estruturantes, quase todos em continuação de anteriores LPMs. Destes, importa esclarecer, no que respeita à ciberdefesa, que o PSD apontou como prioritário na última LPM e que sofreu atrasos, sofreu mesmo, se estamos em condições de o concretizar de modo a garantir a defesa dos interesses nacionais. Em relação aos navios patrulha oceânicos, depois da recusa do visto do Tribunal de Contas e dos reparos formulados em relação a este processo, mesmo com o alerta do PSD, importa que este atraso possa ser agora recuperado.
O Sr. Deputado tem que concluir.
Termino já, Sr. Presidente. Em relação ao navio polivalente logístico, importa esclarecer se este projeto não é prejudicado pela construção de uma plataforma multifunções também anunciada. E, finalmente, em relação ao novo projeto de edificação da capacidade aérea do Exército, face à limitação de recursos, importa esclarecer que medidas são tomadas para evitar uma duplicação de meios e de estruturas. Por fim, Sr. Presidente, duas questões importantes para o PSD no atual contexto. A atual guerra na Ucrânia revelou a fragilidade das cadeias logísticas no fornecimento de equipamento e munições. As reservas de guerra na Europa encontram-se em nível insuficiente. A presente LPM verifica um aumento substancial das referidas reservas de guerra. No entanto, importa aferir se esta ambição é concretizável no curto prazo. Por último, Sr. Presidente, a questão sensível sobre a vigilância dos fundos marinhos do